história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Seguem abertas as inscrições para a 16ª Pesca Marechal.
Torneio acontecerá em Porto Mendes nos dias 6 e 7 de setembro.
Colheita do milho se encaminha para o final no Paraná.
Nesta semana, já temos 92% da área estimada colhida no estado.
Copagril completa hoje 54 anos de fundação.
Mas é uma satisfação estar comemorando os 54 anos e poder estar mostrando ao nosso associado.
Elemento pratica assalto à farmácia no centro de Marechal Rondon.
Em Maripá, a família foi assaltada e dois veículos foram roubados.
Nedige e Numidi da União Oeste estarão presentes domingo em São Roque.
Entre as atividades desenvolvidas pelo Nedige está a prestação de serviços jurídicos.
Proprietário rural é autuado por desmatamento ilegal em Marechal Rondon.
A área foi embargada, impedindo qualquer atividade no local.
Comércio de Marechal Rondon fica aberto sábado até às 16h.
Para que possam comprar o presente dos Dias dos Pais e, em consequência disso, vão ganhar os cupons.
Ex-prefeito Jones Hayden disputará eleições em Entre Rios do Oeste contra o ex-vereador Jair Bocorni.
Situação terá uma chapa de vereadores. Oposição apresentou 3 chapas.
Enfezamentos do milho serão destacados em A Personalidade da Semana.
Esse problema específico da cigarrinha do milho foi algo que surgiu, que aflorou e que se tornou um problema epidêmico.
Paraná estuda biosseguridade específica sobre criação de porco moura.
A espécie é criada ao ar livre e tem grande apelo comercial.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. BPFROM apreende 30 toneladas de maconha em Guaíra. Tribunal julga réu que matou homem a facadas em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias. Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Para esta sexta-feira ainda deve chover entre o noroeste, norte, parte dos Campos Gerais, ainda o leste paranaense. Mas a instabilidade deve perder força ao longo do dia, pois a frente fria se afasta em direção ao sudeste do Brasil. Destaque para também ingresso de uma massa de ar polar, que provoca declínio acentuado nas temperaturas. Faz bastante frio sobre a maioria das regiões paranaenses e mesmo à tarde os valores previstos ficam bem amenos. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 12 graus. Umidade relativa do ar, 66%.
Tribunal Popular do Júri de Marechal Cândido Rondon está reunido julgando um crime de homicídio onde o réu Fábio Júnior Vust, de 35 anos, em 1º de agosto do ano passado, por volta das 18 horas, em um bar localizado na esquina das ruas Independência e Minas Gerais, próximo ao terminal rodoviário, matou José Rocha Batista. Conforme a denúncia, ele desferiu um golpe de faca no peitoral da vítima após uma discussão por motivo fútil no interior do estabelecimento. O ferimento provocou hemorragia intratoráxica e, como consequência, a morte de José Rocha Batista. Conforme o Ministério Público, vítima e réu iniciaram uma discussão que virou vias de fato e, quando José se dirigia para a rua, foi golpeado e morreu. Sessão de julgamento deve se estender até a 18h desta sexta-feira. Proprietário rural é autuado por desmatamento ilegal em Marechal Rondon. Reportagem Antônio dos Santos.
A Polícia Militar Ambiental Força Verde autuou um proprietário rural na última quarta-feira por desmatamento ilegal em Marechal Cândido Rondon. A ação ocorreu após denúncia recebida pelo sistema 181, que levou os policiais a constatarem a supressão de vegetação nativa em estágio médio de regeneração, em uma área de 0,25 hectares. O proprietário não possuía possuía autorização para o desmate e foi autuado com um auto de infração ambiental. A área foi embargada, impedindo qualquer atividade no local. A Polícia Militar Ambiental encaminhou a ocorrência ao Ministério Público do Paraná, que irá analisar a abertura de inquérito criminal contra o proprietário. A Força Verde não informou onde fica localizada a propriedade rural. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Uma ação integrada entre policiais do Batalhão de Fronteira e policiais federais na madrugada desta sexta-feira por estradas rurais de Guaíra resultou na apreensão de grande quantidade de maconha. Numa área de mata da comunidade Água do Bugre, foram encontrados diversos fardos de droga, que pesados totalizaram 502 quilos e 500 gramas. No local, não foi possível encontrar nenhum responsável pelos ilícitos. A droga apreendida foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná deve divulgar em breve uma portaria de biosseguridade básica para a criação do porco moura, ou também o porco crioulo ou caipira. Reportagem Jefferson Trentini.
A raça, originária da Espanha, se adaptou ao sul do Brasil e é reconhecida por sua importância cultural e gastronômica, além do apelo comercial. O porco moura é criado ao ar livre, sem confinamento, com pastagens e florestas nativas. Pequenos rebanhos desses animais já foram identificados em pelo menos 21 municípios do estado do Paraná. Com peso adulto de até 300 quilos, o moura é uma das maiores raças em tamanho no Brasil. O diretor do Departamento de Saúde Animal da ADAPAR, Rafael Gonçalves Dias, afirmou em uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná nesta semana que a raça tem potencial para se desenvolver muito mais no estado. Essa portaria será a primeira do Brasil sobre o assunto e foi redigida pela ADAPAR em conjunto com a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Estadual de Ponta Grossa. A portaria de biosseguridade básica para a criação do porco moura estabelecerá níveis adaptados ao número de animais, permitindo uma melhor adequação das exigências para cada tipo de produtor. A ADAPAR também está estudando e categorizando as criações de suínos em níveis de exigências sanitárias, conforme a quantidade e a forma de produção. Áreas sem regulamentação normativa estão sujeitas a instabilidades passageiras. Na cadeia geral de suínos, o estado produziu 12 milhões de unidades em 2023 e ocupa a segunda posição no ranking nacional com 21,2% de participação, de acordo com dados divulgados em março pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 1,28%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,50 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Enfezamentos do milho serão destacados em A Personalidade da Semana.
Esse problema específico da cigarrinha do milho foi algo que surgiu, que aflorou e que se tornou um problema epidêmico.
Elemento pratica assalto à farmácia no centro de Marechal Rondon.
Em Maripá, a família foi assaltada e dois veículos foram roubados.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Elemento pratica assalto à farmácia no centro de Marechal Rondon. Reportagem Claudinei Domingues.
A Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon registrou ocorrência de assalto por volta das 23 horas e 45 minutos desta quinta-feira em uma farmácia na Avenida Rio Grande do Sul, região central da cidade. Câmeras de monitoramento flagraram toda a ação do elemento. Primeiro ele entrou pedindo se no local vendiam bebida e, ao ser informado que não, saiu retornando instantes depois, dando voz de assalto ao atendente, fazendo menção de estar armado. Quando o funcionário percebeu que o ladrão não portava arma, entrou em luta corporal com o mesmo, que em seguida fugiu tomando rumo ignorado. Mesmo assim, ele conseguiu levar cerca de R$ 200 que estavam no caixa. Pelas câmeras, o elemento foi reconhecido pelos policiais, dado a uma ocorrência anterior, onde o mesmo praticou atos de violência em casa. As mesmas imagens foram mostradas para a mãe dele, que reconheceu o filho como autor do assalto à farmácia. Após os fatos, ele foi procurado pelos policiais, porém não foi encontrado. O boletim da ocorrência foi encaminhado para a delegacia de polícia para as providências posteriores. Outra ocorrência de assalto na região foi registrada em Maripá. O setor policial foi acionado por volta das 3 horas da madrugada passada. São poucas as informações a respeito. Porém, segundo a Polícia Militar, a situação ocorreu numa residência na região central da cidade, onde as vítimas foram amarradas e ameaçadas com arma de fogo pelos assaltantes. 2 veículos foram roubados, uma Montana de cor cinza e um Onix azul, além de joias, 2 celulares e cerca de R$ 600 em moedas. Buscas aos assaltantes foram realizadas pela Polícia Militar, mas ninguém suspeito foi encontrado. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná abriu um processo seletivo simplificado para preencher 40 vagas em diferentes cargos para formação de cadastro de reserva. As vagas são para as áreas como administração, direito, biologia, enfermagem, comunicação social, entre outros. As oportunidades são para atuar nos 5 campi, localizados nas cidades de Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão, na reitoria e no Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Os interessados têm até 16 de setembro para realizar a inscrição pela internet. Ao ser entrevistado em A Personalidade da Semana, o professor doutor Odair Kuhn, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Marechal Rondon, dará uma ênfase especial ao controle dos enfesamentos na cultura do milho. Reportagem Gladstone Pacheco.
Os enfesamentos do milho têm se destacado entre as doenças mais preocupantes do milho nas últimas safras, com perdas severas em diversas regiões do país. As perdas devidas aos enfesamentos podem chegar a 100% em função da época de infecção e também da suscetibilidade do cultivar plantado. Os enfesamentos são causados por bactérias da classe Molicutes, caracterizadas pela ausência de parede celular. Os Molicutes infectam as plantas de forma sistêmica, resultante da colonização e infecção dos tecidos. Em milho, 2 sintomas de enfesamento são conhecidos, enfesamento pálido e o enfesamento vermelho. Ambos são transmitidos de forma persistente e propagativa pela cigarrinha do milho. Nas fases iniciais da lavoura, quanto maior a população de cigarrinha estiver, maior será a necessidade de proteção das plantas. Quanto mais cedo os sintomas se manifestam, maiores serão os prejuízos. A ação e o controle dos enfesamentos na cultura do milho serão amplamente debatidos neste sábado, em A Personalidade da Semana, em entrevista com o professor doutor da Unioeste, Odair Kuhn.
No caso, esse problema específico da cigarrinha do milho foi algo que surgiu, que aflorou e que se tornou um problema epidêmico, né? Um problema de epidemia não só local, mas nacional. Então, por todos os lados estão aparecendo estudos, os órgãos públicos, os órgãos responsáveis aí por esse país cobram dos profissionais, os doutores aí por esse país, olha, temos esse problema e temos que achar uma resposta. E quem vai achar essa resposta senão aqueles que foram preparados para isso? Então, quando eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu fui preparado para enfrentar desafios, aquilo que você não conhece. Então, você precisa se inserir naquilo que você não conhece e encontrar alternativas, ou conhecer aquilo, encontrar alternativas para se tratar aquilo, para se mitigar aquele problema. Essa é a nossa função, né? É por isso que nós estamos numa universidade e alguns estão em centros de pesquisa, justamente para resolver os problemas que não têm solução ainda, né? Bom, como apareceu esse problema desde 2019, em 2022 já, é pela aprovação de um projeto junto à Fundação Araucária. O coordenador desse projeto é o professor Douglas Hesler, da UniOeste, do curso de administração. Ele me chamou, esse projeto envolveu o Programa Oeste em Desenvolvimento. O Programa Oeste em Desenvolvimento tem 7 áreas e uma das áreas é sanidade na agropecuária. E ele me chamou e falou, Deir, olha, você precisa se envolver com essa área e precisamos encontrar, você vai se envolver com os profissionais da sanidade na agropecuária, Conselho de Sanidade na Agropecuária aqui de Marechal, e vamos contribuir para encontrar soluções, né? E assim, em cada uma das áreas, são diversas, são mais 6 áreas dentro do Programa Oeste em Desenvolvimento, mas eu foquei na sanidade.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Mercado Agropecuário.
soja saca tem queda de 1,67%, estando cotada a R$ 119. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 49. Trigo PH 78, R$ 76. Mandioca amido 25%, R$ 456,30 a tonelada.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Nedige e Numide, da União Oeste, estarão presentes domingo em São Roque.
Entre as atividades desenvolvidas pelo Nedige está a prestação de serviços jurídicos.
Comércio de Marechal Rondon ficará aberto este sábado até às 16h.
Para que possam comprar o presente dos Dias dos Pais e, em consequência disso, vão ganhar os cupons.
Ex-prefeito Jones disputará eleições em Entre Rios contra o ex-vereador Jair Bocorni.
Situação terá uma chapa de vereadores. Oposição apresentou 3 chapas.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Comércio de Marechal Cândido Rondon ficará com as suas portas abertas deste sábado até às 16h. A Cimacar realizará a campanha Amor Sempre Presente, referente ao Dia dos Pais, e na terça-feira que vem fará o sorteio de R$ 60 mil em vales compras, conforme explica o vice-presidente para feiras e eventos da Associação Comercial, Ricardo Leites de Oliveira.
Amanhã, de segundo sábado do mês, nós teremos o comércio abrindo suas portas até às 16h. Lembramos que, por ser o Dia dos Pais, a Cimacar está fazendo a campanha Amor Sempre Presente, referente ao Dia dos Pais, onde iremos sortear R$ 60 mil em vales compras, que serão sorteados na terça-feira, no dia 13, às 18h30, lá na Cimacar. Então, convidamos a toda a população de Marechal Cândido Rondon e região para que compre no comércio de Marechal Cândido Rondon, nas mais de 460 empresas que estão participando da campanha, para que possam comprar o presente dos Dias dos Pais e, em consequência disso, vão ganhar os cupons para que possam estar participando da campanha do sorteio que vai ocorrer na terça-feira lá na Cimacar.
Ex-prefeito Jones Aiden disputará eleições em Entre Rios do Oeste contra o ex-vereador Jair Bocorni. Reportagem Sabrina Lohmann.
Recentemente foram realizadas as convenções dos grupos políticos de Entre Rios do Oeste para definir os candidatos a prefeito, vice e vereador. A convenção da situação que une PSD e Republicanos aconteceu no último sábado, dia 3, e oficializou os nomes de Jones Heiden, candidato a prefeito, e Jones Hoffmann, candidato a vice-prefeito. A coligação leva o nome de Pra Frente Entre Rios do Oeste. Para o cargo de vereador, a convenção aprovou 8 nomes. Nadir Baques, Josi do Esporte, Laércio da Saúde, João da Rádio, Jackson do Chapéu, Fábio Chuva, Janete Pinheiro e Otávio Machado. Já o grupo de oposição que une progressistas, PL e MDB se reuniu no último dia 1º quando oficializou o nome de Jair Bocorni como candidato a prefeito e Robson de Oliveira Lerme e o Robinho como candidato a vice. Para o cargo de vereador foram apresentadas 3 chapas pela oposição. O Progressistas terão os candidatos Cláudia Mazieri, Fabiana Varnex, João Martins, Valdeir Salles, Gilberto Maldaner e Luciano Schaefer. O PL tem os candidatos Celson Dober, Marielle Rambo, Cristiano Weber, Sinésio Dirings, Dalvo Marcos, Eugênio Hertão, Lisa Hansen, Kelly da Cruz e Olímpio Bertolini Neto. O MDB oficializou os candidatos a vereador por Entre Rios do Oeste: Jason Schneiders, Gilmar Baques, o Bife, Ivete Boito, Loivo Kist, Luiz Carlos Machado, Maico Assunção Costa Maiquinho, Marcelene Marques, a Marcinha, Márcia de Lourdes Wagner, Neymar José Crone, o Capivara, e Valdecir da Silva Nunes, o Buiú. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann.
Nedige e Numide, da União Oeste, prestarão atendimento domingo em São Roque, no Comunidade Show. Detalhes com Michael Bicker.
Neste domingo, dia 11, o Projeto Social Comunidade Show desembarca no distrito de São Roque, Marechal Cândido Rondon. A edição especial Dia dos Pais levará um dia de serviços gratuitos, com sorteio de prêmios e uma programação voltada para todos os públicos. A comunidade de São Roque está preparando um almoço, ao valor de R$ 40,00 a ficha para o adulto, que no cardápio inclui búfalo no rolete, carnes, suína e de frango, mais acompanhamentos. A programação dos serviços e sorteios do Comunidade Show transcorrerá das 10 da manhã manhã à 1 da tarde de domingo, em frente à Igreja Católica de São Roque, onde no pavilhão ao meio-dia será servido almoço, seguido de matinê. Durante o período das 10 da manhã às 4 da tarde, brinquedos infláveis gigantes estarão à disposição do público infantil, sem custo algum. Haverá monitores. Dos serviços que serão prestados nesta edição, destacam-se dois núcleos da Unioeste Campus de Marechal Cândido Rondon. Um deles é o NEDIGE, Núcleo de Estudos dos Direitos da Infância e Juventude, projeto de extensão e funcionamento aqui no campus local. Conforme a coordenadora Carla Esquivel, é composto por duas equipes, sendo uma delas formada por alunos do curso de Direito e outra formada por advogados. Dentre as atividades desenvolvidas pelo NEDIGE está a prestação de serviços jurídicos a pessoas com alguma necessidade relacionada às crianças e adolescentes e seus familiares, como, por exemplo, a regularização da guarda e visita, o pedido judicial de alimentos e, de uma forma geral, ações relacionadas ao acesso aos direitos fundamentais. Conforme a coordenadora Carla Esquivel, essas crianças e adolescentes, pessoas atendidas pelo NEDIGE, são principalmente aquelas que não têm condições financeiras para arcar com as despesas de processos judiciais. No domingo, representantes do NEDIGE, Núcleo de Estudos dos Direitos da Infância e Juventude, também participarão do Comunidade Show. O outro projeto é o NUMID, Núcleo de Migrações e Direitos Fundamentais. O NUMID tem uma equipe formada por estudantes do curso de Direito e advogados orientadores, conforme explica a coordenadora do projeto, Carla Esquivel.
O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude, o NEDIGE, é um projeto de extensão e funcionamento na Unioeste aqui de Marechal Cândido Rondon e é composto por duas equipes, sendo uma delas formada por nossos alunos aqui do curso de Direito e também por advogados. Entre as atividades desenvolvidas pelo NEDIGE está a prestação de serviços jurídicos a pessoas com alguma necessidade relacionadas às crianças e aos adolescentes e seus familiares, como, por exemplo, a regularização da guarda e visita, o pedido judicial de alimentos e, de uma forma geral, ações relacionadas ao acesso a direitos fundamentais dessas crianças e adolescentes. As pessoas atendidas pelo NEDIGE são principalmente aquelas que não têm condições financeiras para arcar com as despesas de processos judiciais. Então, o NEDIGE estará à disposição de todos aqueles que precisarem de alguma orientação ou encaminhamento neste domingo, no Comunidade Show.
Além do NUMID e NEDIGE, o projeto Comunidade Show disponibilizará orientações jurídicas com a OAB Marechal, atividades recreativas, orientações com o Odonto Top Hospital do Dente, cortes de cabelo com a Barbearia Lunardi, módulo empresarial, sala do empreendedor Fomento Paraná, cine com as vagas de emprego, espaços para apresentação de produtos e serviços dos parceiros, além do sorteio de prêmios. Para participar, a pessoa poderá se dirigir domingo agora, dia do evento, a partir das 9 horas, em frente à Católica do Distrito de São Roque, onde toda uma estrutura será montada para o evento e preencher o cupom não custa nada. Equipes do Comunidade Show vão percorrer o Distrito de São Roque e arredores, distribuindo panfletos do evento. No rodapé, há um canhoto, qual deve ser preenchido e depositado nas urnas no dia do evento. Lá no domingo, também haverá cupons para serem preenchidos. O Comunidade Show é aberto a qualquer público de qualquer região de São Roque ou até outros municípios. A Rádio Difusora do Paraná é parceira e fará transmissão ao vivo do programa Tempero Difusor FM a partir das 10 da manhã. O Comunidade Show é realizado pela empresa Podium Promoções e Eventos. Tem o patrocínio Master da Copagril, Girando Sol Produtos de Limpeza e Sicredi Aliança Paraná-São Paulo. Também são apoiadores do evento Forpag Materiais de Construção, Farmácias Preço Baixo, Odonto Top, Domus Telecom, Alfa Bolas, Disque Chope do Verde, Sabec Soluções para Pecuária Leiteira, Império dos Óculos, Emagrecentro, Raporte Comunicação Visual e Agrobíquel. Mais informações podem ser acessadas no Instagram comunidade_show. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Seguem abertas as inscrições para a 16ª Pesca Marechal.
Torneio acontecerá em Porto Mendes nos dias 6 e 7 de setembro.
Colheita do milho se encaminha para o final no Paraná.
Nesta semana, já temos 92% da área estimada colhida no estado.
Copagril completa hoje 54 anos de fundação.
Mas é uma satisfação estar comemorando os 54 anos e poder estar mostrando ao nosso associado.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Seguem abertas as inscrições para a 16ª Pesca Marechal. Reportagem Jean Fernando.
Estão abertas as inscrições para o 16º Pesca Marechal, evento de pesca esportiva Alto Cunaré, que acontecerá nos dias 6 e 7 de setembro, no Parque de Lazer do Distrito de Porto Mendes, em Marechal Cândido Rondon. As inscrições devem ser feitas pelo endereço www.pescamarechal.com.br, ao valor de R$ 900 para duplas e trios, com limite para 250 equipes. O torneio no estilo pesque, filme e solte é organizado pelo Clube de Pesca Esportiva Marechal Cândido Rondon, com apoio de entidades e empresas parceiras. Trata-se de um evento federado que terá mais de R$ 250 mil reais em prêmios. Haverá entrega de troféus do primeiro ao décimo colocado, além de troféus para quem fisgar o maior peixe. Os prêmios serão sorteados entre as equipes inscritas na seguinte ordem. Primeiro prêmio, casco de lancha Quest, 290 SUV com carretinha simples. Segundo, casco de lancha Quest, 268 com carretinha simples. Terceiro e quarto, motor 15 HP. Quinto ao décimo quarto, R$ 3.000 em dinheiro. As equipes que realizarem a inscrição até amanhã, dia 10 de agosto, concorrerão a mais um casco de lancha Quest 268. Também haverá o sorteio de premiações extras. Todos os inscritos ganharão uma camisa oficial do evento, porém os que se inscreverem até amanhã poderão escolher o tamanho da vestimenta através do formulário de inscrição no site. As inscrições foram abertas no dia 10 de julho e restam por volta de 50 inscrições disponíveis. Haverá uma extensa programação nos dois dias do evento, que nas próximas semanas será divulgada. Dúvidas podem ser esclarecidas através do WhatsApp 45 99994 0990. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Colheita no fim, produtor de milho paranaense recebe 12% a mais que em agosto de 2023. Reportagem Regis Guerreiro.
De acordo com o boletim de conjuntura agropecuária referente à semana de 2 a 8 de agosto, divulgado ontem pelo DERAL, a colheita do milho de segunda safra 23-24 está se aproximando do fim no Paraná. Uma boa notícia para o produtor é que o preço recebido pela saca de 60 quilos fechou em R$ 49,96 nessa última semana. O desempenho do preço no mercado interno caminhou no lado oposto ao que foi observado na cotação da commodity na Bolsa de Chicago, que caiu 16% nesse mesmo período. Aqui no Paraná, a colheita avançou e atingiu 92% da área de 2 milhões e meio de hectares do milho segundo a safra. A estimativa é que a safra forneça 12 milhões e 900 mil toneladas ao mercado. Quem fala a respeito é o analista do DERAL, Edmar Gervásio.
A colheita da segunda safra de milho 2023-24 no estado do Paraná caminha para o final. Nesta semana, já temos 92% da área estimada colhida no estado. Se por um lado o produtor obteve produtividades um pouco menores do que esperado inicialmente, de outro, as cotações do cereal estão em torno de R$ 50,00 nessa semana, demonstrando aí uma alta de 12% quando comparado a agosto do ano passado. Esse desempenho do mercado interno está, de certa forma, oposto às cotações no mercado internacional, que caíram 16% nesse mesmo período. Essa queda é, de certa forma, esperada no sentido de que há uma expectativa de uma produção americana muito boa do milho, e a alta no mercado interno, ela tem fatores principalmente da alta do dólar, que também subiu aí em torno de 12% nesse período, e com o avanço da colheita, você tem uma menor disponibilidade do cereal no mercado e a tendência é uma pressão de preços. Entretanto, todo esse cenário de alta de preços, ele acaba sendo perigoso no sentido que, se a gente tiver oscilações aí do dólar para baixo, a tendência é que eles reflitam aí numa redução de preços também no mercado interno.
Em relação ao trigo, a colheita chegou a 1% dos 1.160.000 hectares plantados, mas por enquanto a produtividade não tem correspondido às expectativas e nessas primeiras áreas dificilmente os custos serão cobertos. O trabalho se concentra basicamente no norte do Paraná, que foi bastante impactado pela seca entre o final de maio e o início do mês de junho. A estiagem prolongada, com alguns municípios ficando 40 dias sem chuva, é responsável por 14% das lavouras estarem classificadas como em situação ruim. Desse volume, 70% estão no norte do Paraná. Outros 21% de lavouras têm condições médias e 65% já podem ser consideradas boas após sofrer inicialmente e alcançarem estabilidade positiva no transcorrer das últimas semanas. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Copagril completa hoje 54 anos de fundação. Detalhes com César Reck.
Fundada por produtores rurais em 1970 com o propósito de unir forças para agregar valor no mercado e ter um local de armazenamento de grãos em Marechal Rondon, a Copagril completa 54 anos nesta sexta-feira, 9 de agosto. Inicialmente operava em um prédio alugado com 5 colaboradores e 352 associados. A Copagril cresceu e se desenvolveu ao longo dos anos, construindo armazéns, fábricas de ração, moegas e postos de recebimento em várias localidades. Com isso, expandiu suas operações para transportes, supermercados e postos de combustíveis, além de novos armazéns e lojas de insumos em várias localidades. Atualmente, a Copagril possui 23 lojas agropecuárias do Paraná e Mato Grosso do Sul, 7 supermercados, 4 postos de combustível, oficina, 1 estação experimental, 2 fábricas de ração, 1 fábrica de óleo de soja, 1 indústria de pellets de madeira, cerca de 6.600 associados e aproximadamente 1.700 funcionários. Ao celebrar o aniversário de 54 anos da Copagril, o diretor-presidente Eloy Darcy Podkova parabeniza o quadro de associados, conselheiros e colaboradores pela passagem da data, mencionando que uma cooperativa só pode ser construída a partir da união e empenho de todos.
Para nós é uma satisfação e uma honra estar presidindo a Copagril, honrando tudo aquilo que os fundadores iniciaram lá 54 anos atrás e fazendo com que a cooperativa seja próspera, que ela possa estar crescendo, se desenvolvendo. E lógico, temos vários desafios pela frente e ainda agora, nesse momento, a gente está reestruturando para deixar ela redonda, como se diz, num caminho que possamos estar trilhando para que realmente aquilo que a gente projetou, aquilo que realmente é a expectativa do nosso associado, a gente possa estar concretizando. Né?
É um caminho que está sendo percorrido, presidente, para o modelo de gestão das grandes empresas, das grandes indústrias do Brasil.
É, às vezes você tem que dar uma paradinha, dar uma olhada em tudo que a gente está fazendo, é isso que nós estamos realizando, né? Então, olhando todos os nossos processos, os nossos negócios, a viabilidade deles, quais caminhos que vamos seguir, para que a gente possa ser uma empresa competitiva, uma cooperativa próspera, no sentido de estar se igualando às demais que estamos vendo, crescendo, expandindo, e a gente tem esse objetivo e vamos conseguir sim, só precisamos de um pouco de paciência, de tempo para realizar isso, mas é uma satisfação estar comemorando os 54 anos e poder estar mostrando ao nosso associado que existe essa vontade, esse desejo, e com certeza nós vamos estar colhendo frutos bem prósperos lá no futuro, né?
Para celebrar os avanços conquistados ao longo da sua história, a Copagril organizou uma programação de atividades nesse mês de agosto. Pela manhã, toda a equipe da ADM foi reunida para uma breve solenidade e um café da manhã alusivo à data. Também ocorreu uma recepção especial para os seus associados e clientes nas lojas agropecuárias da cooperativa. A programação de aniversário também contará com o Copagril Day, uma semana exclusiva para levar as novidades e estratégias para todos os associados das lojas agropecuárias Copagril e também a reinauguração do Super Copagril 2 da Avenida Rio Grande do Sul. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.